Então, igreja, se você ainda não se registrou, se registra, vai ser em janeiro de 30 a 31. Tem uma mesa ali fora, onde eles estão lá, Nancy está lá, e vocês podem assinar lá. Vamos dar um grande bem-vindo ao Andy. Andy e a Nancy começaram a Apologética Canadá. E como eu falei primeiro, você notou, eu sou um. Eu também sou um speaker também. Mas você viu que eles têm várias pessoas que são fortes e eu tô me sentindo bem inseguro agora porque eu sou magrinha. E o que eu posso dizer sobre ele é que o que ele é no palco e fora do palco ele é a mesma pessoa. E eu adoro você, admiro você, seu grande cérebro e músculos. E conta pra gente sobre essa obra que vocês começaram. Vamos orar. Jesus, nós agradecemos por esse tempo. Pelas palavras inspiradas por ti, e o senhor Andy vai falar sobre a grande pergunta, posso confiar na Bíblia? E existem pessoas com dúvidas, e isso significa que o senhor está trabalhando no coração das pessoas. Senhor, use-o de uma forma poderosa, proteja-os. Encha, Senhor Andy, com o teu espírito novamente. E em seu nome oramos, amém. A gente colocou o pastor Vim numa dieta de alta proteína para ver se ele ganha corpo. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço ao pastor Ray por me convidar estar aqui. Como eles comentam, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Como a gente comentou, meu nome é Andy, e a gente fundou a Apologética Canadá em 2010. Apologética é uma palavra nova para você, significa dar uma resposta, um motivo. No cristianismo, a apologética é dar boas razões para a esperança que temos de Jesus. É isso que a gente faz na nossa organização. A gente fala sobre Deus no Canadá, nos Estados Unidos, e encher as pessoas com esperança. E é isso que eu oro que nós possamos fazer isso por vocês. E eu quero encorajá-los, conforme eu tenho orado em Canadá. Eu posso dizer que a gente fica desencorajado pelas coisas de social medias. Mas pregando em várias igrejas por aí, eu vejo Deus trazendo mais pessoas a Ele do que a gente via. Então, não se sinta desencorajado, não. A gente tem visto uma venda crescente na venda de Bíblias. Existem mais pessoas lendo a Bíblia hoje do que nunca na história. E uma das razões da gente ver isso é acesso à tecnologia. Recentemente eu estive em Oklahoma, onde os líderes da YouVersion, a Bíblia, que tem o aplicativo, não sei se vocês têm, o meu filho veio da UBC, ele está estudando lá, e no Natal ele falou: pai, mãe, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês através da YouVersion, da Bíblia, o aplicativo da Bíblia. E foi legal como uma família ver a gente lendo a Bíblia juntos e comentando. E foi muito especial. Uma das coisas, uma das razões de eu estar lá, eles estavam celebrando 1 bilhão de downloads do aplicativo da Bíblia. Pessoas podem livremente ler a Bíblia. E isso é muito animador. E uma das coisas é animador. E eles nos deram as estatísticas e atrás dessas data, desses dados, eles nos compartilharam algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. E a gente achou que isso não era uma surpresa, porque as pessoas vêm até a Bíblia com perguntas, né? E nós recorremos a Deus para as perguntas mais difíceis. Por que estamos aqui? Sobre o que é tudo isso? E nas top 10, top 10 perguntas mais perguntadas, em 1 bilhão de downloads, foram variações das mesmas perguntas. Por que Deus permite o mal? Por que nós sofremos? Por que existe o mal? E quando eu estava lá em Oklahoma, isso imediatamente me lembrou. Dois anos atrás, eu estava em Ruanda. E aí eu fui pregar o aniversário do 30º ano do genocídio. Cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas em apenas 100 dias. E isso é uma grande tarefa, né? E o que que eu posso dizer sobre um sofrimento desse? E a única coisa que eu podia fazer é trazer a Deus a palavra de Deus, porque foi muita gente que morreu. E quando eu terminei de falar, teve uma perguntas e respostas, e uma moça lá no fundo, e ela sobreviveu ao genocídio, e ela falou: obrigado por tudo que você falou, nos trazer a palavra, mas a minha pergunta é: eu posso confiar na Bíblia? Posso confiar que isso é verdadeira? E eu posso confiar? E aí ele falou: é uma ótima pergunta, e é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer. E eu agradeço ao Willingdon por estar trazendo essa conferência, que vai ser um trabalho maravilhoso. A gente tem recebido grande resposta. Venha, e se você tiver um amigo que tiver perguntas, dúvidas, convide-o. Vamos ter pessoas ótimas para esclarecer. Incluindo o pastor Vim. Vai ser realmente um tempo maravilhoso. Quando aquela moça perguntou essa pergunta: posso confiar na Bíblia? E aí, para responder, eu pensei: é uma palavra, é uma. A Bíblia é um livro complexo, e essa manhã eu vou responder essa pergunta, tentar responder essa pergunta com vocês. E para fazer isso, eu vou em Atos, capítulo 12, e eu penso na pergunta. E quando eu penso nessa pergunta, eu sou particularmente direcionado a esse capítulo. Esse capítulo é dividido em 3 sentenças de morte. A gente vai ver como cada uma dessas nos mostra uma perspectiva diferente de como confiar na Bíblia. Na primeira é a morte de Tiago, capítulo 12, verso 1 a 3. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermentos é a Páscoa. Então, naquele tempo que os judeus estão enchendo os templos, e aí Herodes pega esses cristãos e especificamente Lucas destaca que Tiago, irmão de João, foi preso. O Tiago é o único discípulo, além de Jesus, que é dito na Bíblia que foi morto. A gente não tem informação dos outros, da morte dos outros, mas a gente tem de Tiago. E a gente pode colocar um ponto exato quando o Tiago foi morto. Nós sabemos que Herodes viveu no tempo de 41 a 44 e depois ele morreu. Isso implica que o livro de Atos deve ter sido escrito após o ano de 44. No começo de Atos, no livro anterior, e comenta que Lucas teria escrito Atos primeiro. A gente sabe que foi escrito em algum tempo depois de 44, em qual seria o limite superior de quando foi escrito. Então, a gente sabe que Tiago, a gente sabe que Tiago é alguém que era comentado não muito nem pouco ali no meio. Então, Tiago, o irmão de João, estava ali no meio. E pessoas como José, o historiador judeu do primeiro século, registra que Tiago foi martirizado em 62 d.C. A partir disso, podemos concluir razoavelmente que o livro dos Atos foi escrito entre os anos de 44 e 62. Então, a gente está falando sobre documentos que foram escritos com bastante cedo. Nós somos ditos, por exemplo, que a tensão política que está em Israel naquele momento e a tensão foi criada porque eles foram ocupados e eles querem liberdade dos romanos e eles estão orando por um salvador, como Moisés, que os salvem dos romanos. E eles estão procurando um salvador como aquele que os salvaram do Egito. Então, essas várias imagens de Messias. Mas os judeus não acharam que Deus estava agindo rápido o suficiente. E José nos conta de um grupo de assassinos chamados sicários, que estava ativo nesse período. você pode achar isso interessante que Lucas nos diz sobre isso. E ele nos fala que os romanos acusam Paulo de ser um desses assassinos. E a tensão vai subir e Jonathan é morto em 58 d.C. e tem um assassinato todos os dias. A revolta de 64 resultou a retirada dos sicares pro Monte Massada. E os judeus faz com que eles fujam para lá. Eles têm esse acampamento fortificado. E alguns foram capturados, outros se suicidaram antes de serem capturados. Eles têm um forte lá, que eles fizeram um voto de nunca deixar o Monte Massada cair de novo. E quando eles morreram, os romanos puniram eles drasticamente e destruíram o templo nos anos 70 d.C. E o imperador Tito, que na época era um comandante militar, depois virou responsável pela destruição do templo, depois ele virou imperador. Ele mandou esculpir essa cena em pedra no templo. E ainda... E o saque que aconteceu ali financiou a construção do Coliseu em 72. E isso não... Aquela política... Aquela tensão política não para. É só uma previsão de que foi escrito cedo e coisas que Deus, que Jesus profetizou que iria acontecer. E isso é uma das razões porque os estudiosos são tão céticos em relação ao Novo Testamento. E ninguém quer dizer... olha, aconteceu, Jesus falou. E claro que não aconteceu ainda, mas muitas razões que nos mostram que a Bíblia foi escrita cedo, antes. E para vocês olharem no site do Apologetics Canada, que temos vários vídeos que fala se você posso confiar na Bíblia. Então, vamos falar mais sobre quando a Bíblia foi escrita. Se eu for confiar na Bíblia com a minha vida, eu preciso saber se ela é precisão. Então, vamos ver a segunda morte, no Atos 12, de 4 a 5, na sentença de Pedro. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, Pedro está preso e Lucas nos conta dessa fuga. Ele está preso, acorrentado, tem dois guardas, as correntes caem, a porta abre e ele sai, ele está andando nas ruas e Pedro ele se dá conta de que ele não está sonhando, que é verdade, e ele vai na casa de Maria, mãe de João. E João Marcos, que é escreveu o livro de Marcos. E aí, ela corre na igreja onde eles estão orando e fala: vocês não vão acreditar, o anjo veio e libertou o Pedro. E aí ele vai e abre a porta e conta esse evento muito louco que aconteceu. E aí vai e conta a Tiago, eles contam sobre Tiago, que na época ainda está vivo, e os outros irmãos e irmãs. Então, o que nessa história nos dá bons motivos para acreditar que a Bíblia é precisa? Então, primeiro, considero quão relacionáveis esses detalhes são. As pessoas se surpreendem com os milagres, mas a Bíblia é sobre pessoas com detalhes históricos. Isso não enche a Bíblia de distrações. Ela conta exatamente o que é e todos os detalhes mais crus. Quando Pedro foi preso, quando ele foi deixado sem resposta, todos os eventos que realmente aconteceram, as coisas que não foram boas. A segunda coisa é quando Lucas escreve o seu Evangelho e ele consistentemente acerta os detalhes. Por exemplo, era comum ter 4 esquadrões de soldados vigiando a sucessão durante a noite, 4 de 4. E o escritor romano explica, explica que seriam 16 soldados no total, 4 por turno. E como costumava parecer impossível para as sentinelas manterem vigílias bem-sucedidas, as vigílias eram divididas em 4 partes pelo relógio de água, para que não fosse necessário ficar de vigia por mais de 3 horas noturnas. Esses são detalhes legais que Lucas inclui, ele tem o cuidado de colocar os detalhes acurados. Ele não está escrevendo um conto, ele está escrevendo história. Ele fala: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Isso dá a referência de que ele quer registrar a história. Quando você quer buscar os detalhes corretos, os estudiosos, não, quando estudam Lucas, eles não gostam de falar que ele escreveu historicamente, porque eles têm que assumir que ele escreveu sobre milagres também. Então, ele recebeu muito recusado ao longo dos dias. Rodney Stark é um professor de sociologia que estudou o impacto social do cristianismo. E quando ele começou a ver que a Bíblia foi precisa, ele começou a mudar a cabeça dele. Aí vejo que ele escreveu: por vários séculos, houve uma longa e agressiva campanha para desacreditar o máximo possível do conteúdo histórico dos evangelhos. Alguns estudiosos descartaram os evangelhos como pouco mais que uma fantasia cristã dos dias recentes que não podem nos dizer nada confiável. Um líder nesses esforços foi Hans Kolsman, que afirmou, por exemplo, que do começo ao fim, Atos é ficção. Mas o que a gente vê à medida que a arqueologia confirmou a precisão do evangelho e dos atos de Lucas, repetidamente, as opiniões mudaram. E agora ele é considerado um excelente historiador. E alguns motivos são... Lucas dão detalhes precisos sobre travessias marítimas. E os estudiosos estudaram. Tiago Smith, James Smith, escreveu sobre isso. E ele é um navegador. Não como um teólogo, mas como um marinheiro, ele escreveu. E o que ele concluiu é que Lucas estava correto. Ele tem os detalhes e ele sabia o que ele estava falando. Ele não somente tem os detalhes certos, mas em detalhes muito precisos. Em Lucas 3, de 1 a 2, no 10, quando eu leio isso, pensa se isso parece uma... Era uma vez história. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca Iturea, Tractones, Lisânias, tetrarca de Abneli, Ananás, Caifás, exercer o sumo sacerdócio. Foi esse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, do deserto. Existem 22 locais históricos e pessoas que foram verificadas pela arqueologia e outras histórias antigas. E ele está certo em tudo. E, na verdade, ele está certo quando outros erraram. E Lucas fala que Pôncio era prefeito e os historiadores não faziam a ideia do que ele estava fazendo e falam que ele estava errado. Eles falam que o título de Pilatos era procurador. Mas aí, em 1961, arqueólogos descobriram a pedra de Pilatos em Cesareia Marítima, Israel, que confirmou que o título de Pilatos era, na verdade, prefeito e que Lucas estava certo. A razão que José e Tácito ficaram confusos porque o título mudou após 41 depois de Cristo. Então, o nome do título mudou. Então, Lucas não foi testemunha ocular de Jesus, mas demonstra que suas fontes eram. E eles entenderam corretamente os tempos e lugares. E ele tá os grandes e pequenos detalhes certos. Jesus falou, ele morre e vive de novo. O famoso historiador clássico Sir William Ramsay, inicialmente cético em relação aos atos, concluiu após extenso trabalho de campo que atos podem ser justamente citados como uma autoridade histórica confiável. Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas suas declarações de fato são confiáveis, ele possui o verdadeiro sentido histórico. Ele aproveita os eventos importantes e críticos e mostra sua verdadeira natureza com mais detalhes enquanto toca levemente ou omite completamente muito o que era inútil para o seu propósito. Em resumo, esse autor deve ser colocado ao lado dos maiores historiadores. Lucas coloca os detalhes corretos e ele é um grande historiador. No último exemplo, em Atos 17, de 6 a 8, Lucas se refere aos politarcas para identificar os oficiais municipais magistrados que eram governantes da cidade tessalônica. E Lucas não tinha inventado esses termos porque ele não sabia o que era. Como que ele ia inventar isso? Ele pesquisou, porque ele não sabia. Ele teve os detalhes com precisão e minuciosos. Rodney Stark conclui no O principal resultado dos muitos ataques acadêmicos incessantes à confiabilidade histórica do Novo Testamento foi frustrar os atacantes, porque repetidas vezes as escrituras enfrentaram seus desafios. Por um lado, o Novo Testamento fornece uma geografia muito precisa, não só de Israel, mas do Império Romano. Os lugares são onde deveriam estar. Os tempos de viagem reportados são consistentes com as distâncias envolvidas. A topografia é descrita com precisão e se estende a pequenos detalhes como a localização de poços, riachos, nascentes, desfiladeiros, penhascos, portões das cidades similares. Então, como que Lucas pode ser tão preciso? Em Atos 16, 20, 21, 27 e 28, ele provou que ele estava lá, ele anotou. Sabemos que anotar é uma prática comum com cera e papiro. E curiosamente é daí que vem a palavra estilos, né? O tablete de cera. Era pontiaguda, com a ponta plana, achatar, apagar a cera. Ele anotou. Ele falou para Timóteo: eu preciso que você traga os meus rolos e as minhas anotações para mim. A Bíblia foi escrita cedo e precisamente. Então, onde tudo isso está nos levando? Na última sentença de morte de Tiago, Pedro nos mostra que a gente pode confiar na Bíblia com as nossas vidas. Em Atos 12, verso 19, fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter a audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam de terras para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo suas trajes reais, sentou-se em seu trono e fez o discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não do homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continua a crescer e espalhar-se. Então, o que eu faço com isso, né? Então, às vezes a gente vê que essas coisas acontecem. Josefa nos diz que isso aconteceu. E diz que eles não tinham a sua própria comida. Então eles dependiam de Herodes, das rotas que ele controlava para conseguir comida. Estavam dispostos a recorrer a bajulações para conseguir comida. E Josefo também fornece um relato da morte de Herodes que novamente corrobora com o relato de Lucas. Os detalhes que fazem com que o que Lucas escreveu faça sentido. E o que nós estamos olhando aqui não é só que a Bíblia foi escrita antes e precisamente, mas posso confiar na Bíblia com a minha vida? Essa passagem, ela está acontecendo durante a Páscoa, enquanto eles estão celebrando os favoritos de Deus. E Deus batalhou o Egito para salvá-los, e nessa batalha épica, o faraó, com seu orgulho, acabou custando a vida do seu filho. E aí isso fez com que culminou na libertação deles do Egito. E Deus. E esse compromisso de Deus custou a vida do seu filho Jesus. E Deus está te libertando de uma escravidão muito maior do que aquela do Egito, mas da morte, do pecado. Essa é uma passagem de 3 sentenças de morte. E é interessante ver como Tiago e Pedro lidam com a morte. Eles confiam em Jesus, mesmo na iminência da morte, eles tiveram esperança. Essa semana a gente recebeu um e-mail. A gente fez um podcast com a pergunta dessa pessoa e eu vou ler para você o e-mail deles. O e-mail dele. Isso é o que o ouvinte escreveu. Eu quero que você ouça. Oi, eu moro em Reno, Nevada. Tenho uma esposa e um bebê de 9 meses. Sou cristão e venho seguindo Jesus há alguns anos. Recentemente, depois de algumas mortes que vivi na vida, tenho ficado muito nervoso com a minha própria vida. Fico extremamente ansioso e sei que um dia vou morrer. Recentemente, encontrei muito conteúdo feito pelo Apologetics Canadá, que tem sido extremamente encorajador para garantir a verdade do Evangelho no meu coração. No fim das contas, gostaria de encontrar uma boa resposta teológica sobre como será a morte e como será a eternidade com Deus. Quero esperança na vida que está por vir e não ter medo da morte corporal. Eu não sei onde você está nessa manhã, alguma coisa que você está com dificuldade, algum amigo, algum familiar. E alguma coisa, a única coisa que você pode ver, as pessoas que te amam se livrando da morte, é a sua própria morte. E é verdade. A única verdade é que nós vamos lidar com o sofrimento, com a morte. E como que a gente vive em meio a isso? E nessa passagem a gente vê Pedro e Tiago ainda com esperança. E quando Pedro escreve para a igreja, ele fala, nós temos uma esperança viva. Como uma esperança viva é que Jesus morreu e morreu novamente. Ele derrotou a morte. Nós temos esperança nele, mas não é uma esperança futura. Um dia eu vou morrer e vou para o céu e eu vou conhecer a Deus. Não que eles iriam para o céu, mas que o céu veio até eles. Deus fez o caminho dele até você. Em João 17:3 diz, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É esse relacionamento que você tem hoje, agora, colocando a sua esperança e fé nele. Não quando você morrer. Você coloca a sua confiança nele agora e você pode começar a usufruir dessa esperança agora. E agora nós temos fé e esperança. O Paulo escreveu. E amor. E um dia você não vai ter fé, esperança, mas você vai ter amor. O seu relacionamento com um com o outro, com amor, com Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança e esperança em Jesus, nós começamos a usufruir disso agora. Onde você está no seu relacionamento com Deus? Você é uma pessoa como Herodes, que não vê o que Deus fez e rejeita e a esperança viva que ele proveu? Ou você é como Tiago, como Pedro, que vai se humilhar e acreditar que Deus nos proveu esperança viva e vai começar a viver essa esperança agora? Quando nós colocamos nossa confiança em Jesus, nós começamos a experimentar um pedaço do céu na terra. Não, e isso quer dizer que Deus vai estar conosco através de tudo que vamos passar e começando agora. Mas também o oposto também é verdade. É, você pode experimentar um pouco do céu na terra, mas também pode experimentar um pouco do inferno na terra. E você pode experimentar como é ter rejeitado a Deus, rejeitar a Deus. Então eu prego para que isso não aconteça com você, que você confie nas suas palavras e nos seus trabalhos. E que você vá andar com Deus. Eu vou orar por vocês. Igreja, onde você estiver com Deus hoje, nesse momento. E faça uma análise honesta. Onde está o seu coração agora? Tá, o seu coração está em oposição a Deus ou está aberto a Deus? Você vai permitir, você está permitindo que Deus venha e lidere a sua vida? Eu oro para que você siga. Eu oro, Deus, eu sou grato porque o Senhor nos ama e que o Senhor veio ao nosso encontro e nos encontrou nessa limitação. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que nós comecemos a andar até a eternidade contigo agora. Em nome de Jesus, amém. Reflita e ore. Você confia na Bíblia? O que incentiva sua confiança nas Escrituras? Quais perguntas ou preocupações ainda permanecem? Há algo que te